à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda para audição no âmbito do caso TPN dos doutores Manuel Dias Loureiro Oliveira Costa, Abdul Vaquil e Miguel Cadilho. Segundo ponto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo parlamentar do Partido Comunista Português para audição no âmbito do caso TPN, Dr. Miguel Cadilho. E terceiro ponto, audição no âmbito da discussão de necessidade após leis 26/10, Orçamento de Estado de 2009, Sr. Ministro, Assuntos Parlamentares. Teremos ainda o Secretário de Estado da Administração Local por último. Entrando então no ponto 1 da ordem do dia, gostava de dar conhecimento aos senhores deputados que na passada sexta-feira o senhor Presidente da Assembleia da República enviou-me uma carta da autoria do Dr. Manuel Dias Loureiro. Carta essa em que o Dr. Manuel Dias Loureiro faz menção no sentido de ser ouvido pela Assembleia da República. Os senhores deputados conhecem essa carta porque ela foi, como é normal, na Comissão de Orçamento e Finanças, imediatamente distribuída pelos senhores deputados por mail.
Na sequência, recapitular um facto que vem do último debate e sublinhar o que há de novo em relação a esse debate. Quando a Comissão votou há uma semana ou duas e por maioria do Partido Socialista, contrariando a opinião de todas as outras bancadas, rejeitou a audição dos responsáveis do BPN, o Partido Socialista argumentou então que preferia o adiamento dessa votação até ser ouvido o Governador do Banco de Portugal. O Governador do Banco de Portugal já foi ouvido, portanto já temos a informação que ele nos quis prestar acerca do comportamento do Banco neste contexto, mas não temos nem a informação dos responsáveis do banco, nem, enfim, o debate que nos permite confrontar todos estes factos e refletir sobre o papel do Parlamento e do legislador neste contexto. No entanto, depois disso, e presumindo que o Partido Socialista poderia ter uma posição diferente uma vez ouvido Vítor Constâncio, muitos factos vieram transformar as condições desta discussão. O primeiro é, obviamente, a carta do Dr. Dias Loureiro, que se dispõe a ser ouvido. Se o Parlamento rejeitasse que ele fosse ouvido num contexto de tanta emergência pública, estaria a proceder de uma forma certamente chocante. Mas devo sublinhar que, além disso, um episódio de ontem revela também que, para o próprio Partido Socialista, se estou a interpretar corretamente, a questão ganhou contornos novos. Porque ontem, em resposta a uma declaração da doutora Manuela Ferreira Leite, o líder da bancada parlamentar do PS, o presidente do grupo parlamentar do PS, Alberto Martins, veio fazer uma declaração criticando o silêncio cúmplice, foi a expressão que utilizou, do PSD em relação ao BPN. Trata-se de um líder parlamentar, de uma declaração feita dentro do Parlamento, acerca do silêncio inaceitável sobre o caso BPN. Eu estranharia que o Partido Socialista, que protesta contra o silêncio e que escolhe o Parlamento para protestar contra o silêncio no caso BPN, venha impor ao Parlamento que não pode falar sobre o caso BPN. Tanto mais que Dias Loureiro, ele próprio, pede para ser ouvido e tem o direito de ser ouvido, visto que o seu nome é naturalmente invocado no contexto das responsabilidades que teve. Até 2002, no caso do BPN, e eu sublinho que em 2002 é quando é feita a compra do Banco Insular, de qual temos agora plena informação, e até 2005 como acionista, como administrador, do único acionista do BPN, que era a Sociedade Lusa de Negócios. Acrescento ainda para terminar que as razões por ouvir Dias Loureiro são de enorme importância no que diz respeito ao Parlamento. Haverá investigações do Ministério Público que não conhecemos, sabemos que existem algumas, não conhecemos o seu conteúdo, nem os seus alvos, e disso tratará o Ministério Público. Mas o Parlamento tem uma responsabilidade quanto à verificação das condições de operação do sistema financeiro, quanto à atuação do Governo e dos reguladores no sistema financeiro e quanto ao espaço público de responsabilidade que ele representa. Hoje é-nos dito num jornal, com informação fidedigna, que o Dr. Dias Loureiro teria sido, ele próprio, enquanto administrador do BPN, parte de um negócio clandestino da compra de duas empresas em Porto Rico, num valor de mais de 50 milhões de euros. Entendamos bem, a ser verdade esta informação, o Dr. Dias Loureiro não poderia ser Conselheiro de Estado. e não poderia manter o seu lugar no Conselho de Estado, e confirmando-se esta afirmação, sobre o qual ele não quis fazer comentários, reservando-se para o Parlamento, a ser verdade tal facto, naturalmente devia demitir-se de um cargo de enorme importância institucional, que é o de Conselheiro de Estado. Em qualquer caso, a obrigação que nos compete, como lhe compete a ele, é do esclarecimento público. E o esclarecimento público deve ser na instituição que tem maior representatividade, que é o Parlamento. Recusar que o Parlamento possa ouvir, por vontade de um único partido contra todos os outros, que o Parlamento possa cumprir a sua função de intervenção política sobre uma questão política de enorme importância, seria um ato de degradação da vida parlamentar que eu apelaria ao Partido Socialista para não cometer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. E agora, para apresentar o requerimento do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Presidente. Importa, de facto, fazer alguma história e sublinhar alguns factos. O Partido Socialista, quando aprovou a vinda a esta casa do Dr. Vítor Constâncio, reservou uma opinião sobre eventuais audições suplementares para um momento posterior à audição com o Sr. Governador e em função das declarações prestadas. Ora, torna-se evidente, do nosso ponto de vista, que o que foi dito aqui pelo Dr. Vítor Constâncio é contraditado por um dos principais intervenientes do caso chamado caso BPN. Nós ouvimos o Dr. Vítor Constâncio há dias referir-se à forma como a supervisão bancária tem desempenhado as suas funções nos últimos anos. Nós ouvimos o Dr. Vítor Constâncio tecer loas e elogios à forma como ela se desempenhou, recusar a existência de erros, recusar a existência de deficiências e de ineficiências e, de um outro lado, não diretamente, porque foi no exterior, embora publicamente, o Dr. Miguel Cadilha dizer, de uma forma expressa e taxativa, que a supervisão bancária tinha revelado falhas graves e falhas prolongadas. Ora, são duas visões absolutamente irreconciliáveis, são duas visões completamente contraditórias, são duas visões que tiveram incidência clara sobre um caso BPN que, enfim, foi objeto de uma socialização de prejuízos, como nós dizemos, nós PCP dizemos, cujo buraco financeiro, hoje, neste momento, desconhecemos, mas se pode aproximar ou, quiçá, superar os 1.000 milhões de euros, e, portanto, na prevenção deste facto, está, ou deveria ter estado, uma supervisão bancária eficaz. Supervisão bancária sobre a qual existem duas visões contraditórias. Uma delas, o Parlamento dispôs-se e disponibilizou-se a ouvir, já ouviu. Não me parece legítimo que deixe de ouvir a outra versão que é tão contraditória e as razões desta afirmação tão contraditória. Simultaneamente, Sr. Presidente, a questão do Dr. Dias Loureiro. Eu coloco a questão do Dr. Dias Loureiro fora, ou se quiser, a preceder os requerimentos, quer do Bloco de Esquerda, que hoje estamos a discutir. E vou explicar porque entendo que devemos colocar de uma forma até precedente à existência, ou não, deste requerimento. Por uma razão muito simples. Eu faço parte da Comissão, como muitos de nós, há vários anos. Aproxima-se de uma década. E não me recordo, não tenho memória, pelo menos nesta última década, de uma única situação. Uma única situação. Que uma personalidade pública, ou uma entidade, uma instituição, naturalmente reconhecida na sociedade portuguesa, se tenha disponibilizado para ser ouvido no Parlamento e nesta Comissão, no âmbito de uma questão nacional, e que a Comissão tenha levantado sequer reticências, repito, tenha sequer levantado reticências à audição dessa instituição ou dessa personalidade. E é isto que nós temos sobre a mesa. O doutor Dias Loureiro, sobre o qual, aliás, hoje são noticiados factos que ainda justificam, se quiserem, mais a sua audição, mas independentemente destes factos, a verdade é que o doutor Dias Loureiro, pelo facto do seu nome ter sido invocado perante uma situação de, entre aspas, legalidade, fechar aspas, duvidosa, ofereceu-se a esta comissão para ser ouvida. Seria inédito, seria revelador de, enfim, de níveis absolutamente inenarráveis de autismo e de força de votos, mas não força de razão, que porventura uma pessoa que se oferece sobre questões essenciais à vida nacional para ser ouvido aqui, nós decidamos, ou possamos decidir, por força desses votos, que não ouvimos a pessoa. E, portanto, a questão de Dias Loureiro coloca-se, em minha opinião, de uma forma que antecede a própria votação do requerimento do Bloco de Esquerda, independentemente, naturalmente, de estar inteiramente de acordo com a sua votação no âmbito do requerimento. Mas eu coloco aos colegas esta questão e coloco ao Presidente. Se o doutor Dias Loureiro não deve ser abordado aqui à margem e antes do requerimento que aqui está, que o implica, e se não deve ser objeto de uma disponibilidade completa desta comissão, independentemente da existência de requerimentos. Finalmente, Sr. Presidente, eu julgo, e tenho esperanças que o PS, face aos antecedentes e às suas declarações, que já citamos, quer o deputado Francisco Louçã, quer o próprio, que se disponibilize para aceitar os dois requerimentos. Se for esse o caso, como eu espero que seja, eu creio que sugerir um modo de precedência, modos faciendi que pode não coincidir inteiramente com o método proposto pelo doutor, pelo deputado Vitor, Fernando, Francisco Louçã no seu requerimento. Desculpa lá, confundir o nome tantas vezes. Eu julgo que a ordem da audição deveria ser, e é apenas uma sugestão para nós podermos debater, caso o PS disponibilize, eu estou a partir desse princípio, é evidente, não passa pela minha cabeça outra coisa, que nós ouvíssemos numa primeira fase o doutor Dias Loureiro, a seguir o doutor Miguel Cadilho, depois as outras duas personalidades citadas no requerimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Vou conceder agora a palavra ao PSD. Sr. Deputado Hugo Velosa, é você a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria, em primeiro lugar, de lembrar aqui que quando houve um requerimento, uma carta de requerimento do deputado Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda, o PSD, desde logo, votou favoravelmente, aceitou esse requerimento do Bloco de Esquerda. Por outro lado, gostaríamos de dizer que, para prestígio do Parlamento, e até pelos argumentos agora invocados pelo deputado Honório Novo, faz todo o sentido que, quando um cidadão, ainda por cima um ex-deputado que foi aqui deputado nesta Casa, se disponibiliza para vir esclarecer situações que estão por esclarecer, e o Partido Socialista naturalmente concordará que há situações por esclarecer, eu já lá irei, se justifica desde logo essa audição. Por uma questão de respeito e até, como foi dito, por notícias que vão surgindo, se calhar vão surgir outras notícias, e o Parlamento deve cumprir o seu papel de esclarecer uma situação que, no fundo, é uma situação de enorme gravidade que levou, segundo a proposta do Governo de nacionalização do BPN, que levou à nacionalização do BPN. Portanto, do nosso ponto de vista, nós subscrevemos os requerimentos aqui em causa e gostaria de dizer ao Parlamento, aos seus deputados, aos grupos parlamentares, que ficou claro, desde o primeiro momento, que o PSD não tem qualquer dúvida em também querer esclarecer tudo o que se passou. Não tem qualquer dúvida. E não vai ter. Não teve até agora e não vai ter. Por razões que até são muito próximas. não só notícias que vão surgindo, mas para nós, como tínhamos dito, e não saímos daí um milímetro, que a quando da lei de nacionalização do BPN, o Governo não esclareceu totalmente a Câmara sobre as razões que fundamentam essa nacionalização. Para nós, não prestou os esclarecimentos necessários. Foram pedidos e não prestou. E o que é pior é que depois, quando ouvimos o Sr. Governador do Banco de Portugal, aquilo que o Governador do Banco de Portugal aqui veio fazer foi não esclarecer também aspectos fundamentais, sobretudo um aspecto fundamental que eu próprio interroguei. Que é saber porque é que havendo um determinado plano para resolver os problemas do Banco Português, não estou a dizer que seja bom ou mau, ou que devia ter sido aceito ou não. Não esclareceu coisa nenhuma. Portanto, a Câmara, o Parlamento, os cidadãos, as pessoas, todos nós, temos o direito de ser esclarecidos sobre o que se passou com o BPN. Porque nem o Sr. Ministro de Estado das Finanças, nem o Dr. Vítor Constâncio esclareceram. Portanto, isto é elementar. E não gostaria de terminar sem dizer uma coisa que nos parece fundamental. E ainda bem que o deputado Francisco Louçã o lembrou. Quando o deputado Alberto Martins, líder parlamentar do Partido Socialista, que aqui não está, mas gostaria que estivesse, veio dizer que é o PSD que tem um silêncio cúmplice nesta matéria, tem que pena que aqui não esteja. Gostaria que desse um só facto, mas facto, a demonstrar que tem silêncio cúmplice. Que o silêncio cúmplice está a vir do Partido Socialista. Quando adia uma votação para depois da audição do Dr. Vítor Constâncio, prestam declarações a alguns deputados no sentido de dizer que não vale a pena estarmos a ouvir, porque há para aí uns inquéritos e umas coisas do género. Enfim, quem está a esvaziar de uma forma inaceitável o papel do Parlamento nesta matéria é o Partido Socialista. Portanto, o nosso sentido de voto, e subscrevemos, é favorável aos requerimentos apresentados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Golosa. Tem agora a palavra o Partido Socialista, pela voz do Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, ao longo dos últimos meses, fomos aqui confrontados e tivemos oportunidade de fazer uma avaliação ao funcionamento das entidades de supervisão. E, já posteriormente a esse caso, surgiu o problema do BPN. O problema do BPN permitiu, por um lado, do ponto de vista da supervisão, fazer mais uma avaliação, e nesse sentido fizemos a audição ao Sr. Governador do Banco de Portugal, que algumas sugestões aqui deixou à Assembleia da República, e por outro lado permitiu-nos conhecer um pouco de que algo de anormal aconteceu no BPN. Este algo de anormal relaciona-se com a gestão do próprio banco, ou diria, a gestão do banco nos últimos tempos. Pela circunstância que de todos é conhecida, o Governo agiu oportunamente e assumiu a nacionalização do BPN. E fico um pouco com a ideia agora de que a preocupação dos partidos de oposição e, sobretudo, do PSD, claramente, acompanha uma questão de uma audição de alguém que escreva à Assembleia para ser ouvido, ainda que Conselheiro de Estado, acompanha não numa lógica de querer esclarecer, naturalmente, o que está subjacente, mas numa lógica ainda de permitir analisar a questão da nacionalização do BPN. Isso foi o que sobressaiu agora, das palavras do Sr. Deputado Golosa, que, mais uma vez, vem falar na questão da nacionalização e nas dúvidas que parecem transpor das palavras que nos disse. A nossa preocupação já não é a questão da nacionalização, que já está assumida. O diploma já está publicado e, portanto, nós temos hoje pela frente um outro quadro. Um quadro em que há matéria que está sob investigação, há matéria evidentemente importante e de que seja de quem for o cidadão ou os cidadãos que estejam envolvidos neste processo, as explicações que têm a dar é nos locais de investigação, porque algumas até, por aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Governador de Portugal, tudo indicia, recaem, e há processo a decorrer na Procuradoria Geral da República, recaem num quadro jurídico que configura a possibilidade de factos sujeitos à penalização criminal. Portanto, aquilo que é o trabalho dos investigadores, o trabalho de responsabilização de intervenientes num quadro de gestão de uma entidade financeira privada, é um quadro, evidentemente, que não nos parece a nós que seja o quadro que poderá conduzir agora a uma audição de um cidadão, neste caso todo Manuel Dias Loureiro, que se prontifica a vir à Assembleia explicar o quê? Explicar a gestão do BPN? Vamos explicar a gestão do BPN? Isso não nos interessa a nós, deputados. Nós funcionamos num quadro de responsabilização política e num quadro, naturalmente, de constatação se a configuração legislativa é adequada ou precisa ou não de aperfeiçoamento para o efeito, para prosseguir os seus fins, sobretudo, em particular, as entidades de supervisão. Ora, não é esse o quadro desta audição. Nós não estamos aqui, naturalmente, para ouvir cidadãos cuja preocupação é, porventura, vir desmentir jornais ou notícias de jornais. Essa não é a função do Parlamento. Me parece, obviamente, a nós, evidente isso. Por outro lado, estamos também a disponibilidade do Dr. Dias Loureiro em se dirigir à Assembleia para ser ouvido. A seu tempo se verá se é ou não é adequado e oportuno ou não. Agora, só porque surgem notícias, só porque alguns grupos parlamentares ainda querem discutir uma coisa que já está promulgada pelo Sr. Presidente da República, que é a questão da nacionalização do BPN, não parece que esse seja, naturalmente, o caminho que dignifica a própria Assembleia da República. Este requerimento que é apresentado, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Comunista, nós compreendemos, evidentemente, a motivação. Mas não fugimos, nem saímos do quadro de comportamental que tem tido o Grupo Parlamentar do Partido Socialista desde o caso BCP. Sempre dissemos o que entendíamos sobre isto e sempre clarificámos o nosso posicionamento. Se os partidos da oposição entendem que é assim tão importante, têm a figura, naturalmente, ao qual em outro momento o PSD já recorreu. Já recorreu, tem sempre essa possibilidade. Agendamento legislativo, comissão de inquérito. Tem essa possibilidade, se esse é o problema que vos preocupa. Agora, o que não nos parece a nós, e quando o Sr. Deputado Francisco Louçã diz, bom, o Partido Socialista com o seu voto quer impedir, não, é com o voto maioritário, naturalmente, dos cidadãos do país. E também não embarque nesse facilitismo, que esteja convencido que as coisas vão se configurar muito ou mudar muito. Tendo essa ideia, a seu tempo se verá como vai ver. A seu tempo se verá. Portanto, não vale a pena estar a partir de um pressuposto que o único pressuposto que existe é, naturalmente, o mandato que os deputados têm na Assembleia da República, o mandato temporal que foi perfeitamente definido pelo voto popular. E é nesse cumprimento desse mandato que nós temos o nosso posicionamento, evidentemente, aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Por isso, hoje, felizmente, os partidos da oposição, apesar de muito se dirigirem ao Partido Socialista e à sua maioria, têm, com base nesta maioria, a possibilidade de fazer uma comissão de inquérito e um agendamento legislativo. Não precisam do Partido Socialista para esse efeito. E isso só foi possível porque a maioria do Partido Socialista o permitiu. Só foi possível porque a maioria do Partido Socialista o permitiu. Agora, não nos exijam a nós que tenhamos aqui a Assembleia votar de acordo com a vossa pretensão, quando vocês têm um outro quadro jurídico, hoje, que os permite, naturalmente, avançar para outra esfera,
para uma outra análise, ainda porventura mais aprofundada do que aquela que permite agora e aquilo que pretende aqui. Nós entendemos fazer uma separação. E essa é a questão de fundo. Nós temos na Assembleia e é o quadro de responsabilização política. Não é o local para fazermos aqui ou configurarmos aqui qualquer julgamento. Esta matéria está sob investigação. Esperamos que a investigação decorra com normalidade e que sejam penalizados aqueles que porventura foram para além daquilo que deveriam ir, evidentemente em prejuízo de terceiros. Daí que o nosso posicionamento, obviamente, é mais do que claro e não é um outro posicionamento que já não tivéssemos num outro momento e numa circunstância muito parecida, embora bem diferente, porque aqui se trata é de análise de atos que, do ponto de vista da supervisão, estão clarificados e tudo já foi dito. Agora, o que se configura é uma outra coisa. O que pretendem configurar agora é, evidentemente, uma avaliação da gestão ou, diria, em termos de ping-pong, o bater da bola de um lado para o outro. Não é para isso, naturalmente, que o Partido Socialista estará disponível. Sim, isso é a vossa pretensão. Terão a oportunidade de aguardar pela entidade de investigação e que estão a investigar e nós, pela nossa parte, damos toda a credibilidade às instituições que têm a responsabilidade, naturalmente, de dirigir estes processos de investigação, neste caso concreto, sobre a IES de orientação da própria Procuradoria-Geral da República. É esse o nosso posicionamento, que é mais do que claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Nuno Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que a minha perplexidade é total, quase nos leva a perguntar o que é que a maioria receia. Não é verdade? Quando se decide com caráter de urgência a nacionalização de um banco, mas depois não pretende o mesmo órgão que nacionalizou e decidiu essa nacionalização esclarecer, com maior ponderação, aquilo que desde logo a justificou. Eu começava por dizer que, em boa verdade, o governador do Banco de Portugal garantiu que não há nenhuma falha de supervisão. Só que o doutor Miguel Cadinho, que até era o presidente do Conselho de Administração do BPM à data da nacionalização, garantiu exatamente o contrário. Que a supervisão falhou estrondosamente. O CDS teve para já o mérito de conseguir a audição do Governador do Banco de Portugal, mas ficaram mais dúvidas do que certezas. E o que seria muito absurdo era ouvir-se o supervisor neste Parlamento e impedir-se a audição de quem o contradita, mas foi interveniente direto, neste caso, o Dr. Miguel Cadilho, presidente do BPN, à data da nacionalização. Simplesmente não se percebe. Não se entende. É um absurdo. Depois, quer dizer, o Parlamento decidiu a nacionalização do BPN. Decidiu-a com a urgência que, no critério do Governo, a decisão impunha, não é verdade? Agora, porque a decisão foi tomada com essa urgência, a informação era necessariamente pouca. O que não significa que o Parlamento deva prescindir dela. Mas até a nacionalização que foi decidida apenas, e só é possível, com o recurso ao dinheiro os portugueses, todos contribuintes. E se o Parlamento decidiu a nacionalização do BPN com recurso ao dinheiro de todos os portugueses contribuintes, então não serão esses mesmos portugueses que terão no mínimo o direito a exigir que esse Parlamento que decidiu a nacionalização obtenha todos os esclarecimentos numa gestão de um banco que, bom, não temos nenhuma dúvida hoje, poderá constituir um caso de polícia e desse ponto de vista, sem nenhuma dúvida, achamos que quem tenha prevaricado, quem tenha violado a lei deve ser punido e punido exemplarmente. Quer dizer, mas quem não pretende é desde logo o Partido Socialista. E não pretende no plano parlamentar, que não é o plano jurídico-penal, é no plano parlamentar. Porque a nacionalização foi decidida no plano parlamentar. Não foi noutra sede. Foi no plano parlamentar e os esclarecimentos é aqui que têm que ser, dados. Quer dizer, os senhores decidem a nacionalização, mas depois negam ao Parlamento as informações que são vitais à substância dessa nacionalização. Não é verdade? Porque os senhores decidem a nacionalização, mas negam ao Parlamento as decisões que são vitais à decisão, à substância dessa nacionalização. Isso não faz nenhum sentido. E em relação ao Dr. Dias Loureiro, dizer que desempenhou funções na Sociedade de Lousa de Negócios. Sabemos. É nosso colega deputado. É também testemunho direto necessariamente o que sucedeu ao nível dessa administração, ao tempo em que ela fez parte. Quer dizer, temos o próprio a pretender ser ouvido, o próprio a querer esclarecer o Parlamento, o próprio a pedir a intervenção do Presidente da Assembleia da República nesse sentido. E a maioria a negar esse direito que o próprio considera tão fundamental desde logo à defesa do seu bom nome, numa solidariedade que até deve ser institucional. E eu recordo ao Partido Socialista, para que se perceba que não é o CDS quem fala, o que a propósito disse o Dr. António Vitorino nesta segunda-feira, que no seu argumento, enfim, quer dizer, é muito mais eloquente do que qualquer um dos que aqui possamos avançar, quando diz que, em Portugal, cito, infelizmente, se uma pessoa que aparece ligada a um escândalo decide esperar pelo resultado das investigações da Justiça, vê o seu nome manchado durante uma série de tempo, logo é legítimo que desde logo deve querer ser ouvido. Pelos vistos do Dr. António Vitorino, que é citado para tudo e para mais alguma coisa, por esta maioria socialista, para isto já não serve, não é verdade? E, portanto, aí o PS tem um posicionamento diferente em relação ao Dr. António Vitorino. Claro que argumenta o Partido Socialista com a existência de um processo de crime, não é? Investigação criminal. E que, por isso, devemos impedir as audições ou uma comissão de inquérito. E eu aqui relembro também o Dr. António Vitorino, a começar. O Dr. António Vitorino, e bem, afirmou nessa mesma declaração que o inquérito corre contra incertos, não é contra pessoa determinada. Não é contra pessoa determinada. Portanto, não há nenhum obstáculo de ordem legal, mesmo no contexto de uma comissão parlamentar de inquérito. Não é verdade? E, portanto, quer dizer, esta posição do Partido Socialista é muito estranha. É muito estranha, dá que pensar. É muito estranha. O Partido Socialista que lança veladamente suspeições para fora é, curiosamente, o mesmo partido que impede os esclarecimentos no Parlamento. Isso é estranhíssimo. É estranhíssimo. O partido que politicamente argumenta, lançando o anátema, não se sabe bem contra quem, não é? A suspeição, sacudindo a água, não se sabe também de onde. É o mesmo partido que aqui no Parlamento, tendo querido decidir a nacionalização, impede os esclarecimentos. Isso não faz sentido. Deve dizer que é estranhíssimo. É estranhíssimo. E o processo de crime não colhe até por uma outra razão. Lembro Camarate. Então, sucessivas comissões de inquérito à tragédia de Camarate na pendência de uma investigação criminal. Na pendência de uma investigação criminal. E alguma vez a investigação criminal foi obstáculo para que o Partido Socialista decidisse, e foram, tanto quanto me ocorre, por unanimidade, sempre, a constituição da comissão de inquérito à tragédia de Camarate. Nunca. Portanto, vocês não percebem sequer o absurdo do próprio argumento, porque o passo é tão... É tão evidente a falta do argumento que invocá-lo até nem sequer é sensato. Nem sequer é sensato, isto não faz nenhum sentido. Portanto, leva-me a perguntar porque é que o Partido Socialista quer impedir que estes esclarecimentos sejam prestados no Parlamento. Eu termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte, é que esta votação terá no que toca ao CDS uma consequência política óbvia. Nós não só não queremos esconder coisa nenhuma, não sei se o PS quer, nós não só não queremos esconder coisa nenhuma, como queremos que se saiba tudo e mais, queremos que quem tenha cometido quaisquer crimes seja punido. E, portanto, se os senhores hoje quiserem impedir que o Parlamento esclareça a verdade, se os senhores hoje quiserem impedir que o país saiba, por esta via, aquilo que se passou no BPN, designadamente através destas audições que fazem todo o sentido, o CDS amanhã estará a requerer a constituição da tal comissão de inquérito que o seu deputado há pouco aqui argumentava. E será precisamente uma comissão eventual de inquérito parlamentar à existência de uma falta grave na atuação do Banco de Portugal no exercício do seu poder de supervisão do sistema bancário, no caso do Banco de Portugal de Negócios. E, portanto, terão então a oportunidade de demonstrar também aí, se não estão a querer esconder nada, se não estão a querer impedir o esclarecimento do que seja. E para que o Sr. Deputado, designadamente, que me antecedeu, perceba que o que aqui se diz também não são generalidades para ficarem a constar dos registros do Parlamento e depois não terem eficácia para coisa nenhuma. Invocou o direito e o poder que os deputados têm e os partidos de requerer a construção de uma comissão de inquérito, depois nós vamos requerê-las se os senhores estarem contra estas audições. Seja então consequente com o que também aqui afirmou e não seja o PS a impedi-la. Porque se o impedir, o que hoje aqui disse também ficará agravado. E ficará agravado dessa maioria por aquilo que de facto quer impedir, que é o esclarecimento da verdade num dos casos mais graves relacionados com o sistema bancário português desde sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Veloz, o Sr. Deputado Vítor Batista também pediu a palavra. Eu queria só dar aqui um esclarecimento regimental, porque essa questão foi aqui suscitada, à volta do Azul,
mas convém de facto aprofundar e precisar os termos em que isso pode ser requerido, que foi a questão do agendamento legislativo numa audição parlamentar. Eu gostava de lembrar, os senhores deputados, mas lembro o artigo 104, número 3, qualquer das entidades referidas no artigo 102, essas entidades que não sejam ministros, apenas pode ser requerido o seu agendamento legislativo se se tratar de dirigente e funcionário da administração direta do Estado, a linha A, do 102, número 2, e linha B, dirigentes, funcionários e contratados da administração indireta do Estado e do setor empresarial do Estado. Ou seja, as pessoas que estão aqui em causa e que são objeto destes requerimentos não são, nenhuma delas, nem dirigentes nem funcionários da administração direta do Estado, nem dirigentes e funcionários da administração indireta do Estado, nem dirigentes do setor empresarial do Estado. Logo, não há lugar aqui a agendamento potestativo. Sr. Deputado Vítor Batista pediu a palavra. Têm vocês a palavra.
Sr. Presidente. Se dúvidas existissem sobre a motivação, o deputado Nuno Melo ainda agora acabou aqui por clarificar e esclarecer o que é que está subjacente à sua intervenção e até à sua audição do Governador de Portugal. O Sr. deputado Nuno Melo, o PSD e o CDS têm toda a vontade inequívoca há meses e meses de encontrar um responsável. E o responsável chama-se Vítor Constâncio. O responsável chama-se Vítor Constâncio. E esta é rigorosamente a verdade do que se tem passado nos últimos 6 meses, para não dizer cerca do último ano aqui na Assembleia da República. O PSD e o CDS não conseguem ultrapassar um problema que não é um problema do Partido Socialista. É um problema de inelotempora e da questão dos déficits. Mas isso é um problema que diz respeito ao CDS e ao PSD. Não é essa a nossa preocupação. E de novo aqui veio, outra vez, a questão de quê? Da nacionalização. A nacionalização teve um momento aqui de debate político na Assembleia. A nacionalização foi sujeita a várias intervenções, a um debate profundo do ponto de vista político, um debate em que ainda hoje não sabemos exatamente o posicionamento do PSD sobre esta matéria. Nós não sabemos. Eu penso que eles próprios não sabem. O próprio PSD não sabe qual é o posicionamento que tem sobre essa matéria de nacionalização. E, portanto, o que é preciso é, de mês em quando, regressar a um debate que de novo venha ao cima duas coisas. Por um lado, a nacionalização e, por outro lado, o Dr. Vítor Constâncio. É a única preocupação do PSD. Curiosamente, para ouvir o Dr. Dias Loureiro, que nos diz na carta o seguinte: na verdade, Sr. Presidente, era e é meu profundo desejo poder esclarecer à Assembleia da República sobre toda a minha atividade durante o período em que fui administrador da SLN. Confesso, não me parece que seja essa a preocupação da Assembleia, ou que deva ser a preocupação da Assembleia. A Assembleia não tem a ver com a questão da gestão da Sociedade Lusa de Negócios, da qual fez parte o Dr. Dias Loureiro. Não foi a Sociedade Lusa de Negócios que é que foi. Foi, evidentemente, nacionalizada. Nada temos a ver com isso. Se há matéria de investigação, se há matéria colateral de responsabilização, naturalmente, e até matéria criminal, que sejam as instituições próprias a dirigir esses processos. E eu subscrevo aqui uma coisa que disse no deputado Nuno Melo. Quem cometeu o crime seja punido. Obviamente. Subscrevemos isso. Quem cometeu o crime seja punido. Mas quem cometeu o crime? E para isso, as entidades que têm essa responsabilidade de investigação terão, naturalmente, no momento próprio, a oportunidade de clarificar, de esclarecer e, quando chegar à fase desse julgamento, sabermos se, afinal, há responsáveis ou não há e qual é o grau de responsabilidade que têm nesses processos. Não é agora uma matéria dessas, confundi-la aqui intencionalmente com duas questões políticas. Uma chama-se Vítor Constâncio, que é uma questão que não conseguem ultrapassar, e a outra é a questão da nacionalização, cujo diploma já está promulgado. Enfim, vocês são o que são e não são aquilo que parecem, ser e que pretendem transmitir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Hugo Velosa.
E depois também me inscrevi. Sr. Presidente, eu só me inscrevi, não quero eternizar os trabalhos, porque o deputado Vítor Batista fez ali uma referência que não corresponde à realidade. E os trabalhos parlamentares, há uma coisa que é muito bom. Ficam registados em ata. E aquilo que eu vou dizer é para ficar registado em ata. E é para figurar, e eu faço questão de esclarecer,
só para esclarecer, Sr. Deputado, uma questão também de rigor. Além de ficarem registados em ato, vão ser transmitidos em direto no canal Parlamento, portanto...
Não estava preocupado com isso. A minha preocupação é que fique registado em ata e, como deputado, não gosto que deturpem aquilo que, não, que são as nossas intenções. Porque, neste debate todo, a conclusão a que chegamos é que não sabemos é quais são as intenções efetivas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao tomar esta posição. E, portanto, se o deputado Vítor Batista dirige-me diretamente assim, não tenho qualquer problema. Quem é que quer baralhar quem? Vossa Excelência faz uma intervenção que parece que nos quer baralhar a todos com esta história toda à volta disto. Quem é que quer convencer? A mim não me convence. Fique arrestado em ato e digo-lhe assim, e digo também ao deputado Alberto Martins, líder parlamentar, fez declarações sobre esta matéria, que o grupo parlamentar do PSD já várias vezes disse e continua a dizer, tem dúvidas sobre as explicações que foram dadas quanto à nacionalização. Mas também quer todo o esclarecimento sobre o que se passou em relação ao BPN. Diga isto com veemência, fique arrestado em ato e não há qualquer dúvida dessa posição do PSD. Pode ser que isto o surpreenda, mas espero que não o surpreenda. E digo também, e isto é, e não, eu que tenho que ficar claro, Sr. Deputado, desculpe lá, isto tem que ficar claro. O Sr. Deputado Alberto Martins e o Partido Socialista é que têm que explicar o que é que querem proteger com esta posição que estão a tomar em relação a esta matéria. Isto é que é, esta é que é a situação. Portanto, têm que explicar porque, quem é que querem proteger, o que é que querem proteger. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa. Isto é sintomático. Quem anda aqui desde esta maioria absoluta, aquilo que se está a passar é uma situação muito clara e tem que ficar clara e tem que dizer a si e a todos os deputados do Partido Socialista. Primeiro, não sei se a posição que o Sr. Deputado Vítor Batista aqui teve é a posição de todo o Partido Socialista. Tenho muitas dúvidas que seja. Porque o Parlamento tem um papel a desempenhar que, com esses argumentos que utilizou, que não convencem ninguém, não fazem o mínimo sentido. E, por outro lado, funcionou mais uma vez aquilo que esta maioria absoluta tem feito ao longo de todo este mandato, que é funcionar como um rolo compressor sobre o papel da Assembleia da República no esclarecimento das situações e da verdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Bolseiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer-lhe já que, pela minha parte, me parece razoável que, havendo uma segunda ronda de todos os partidos, enfim, a questão possa depois ser submetida ao voto. E, portanto, não vou insistir nos argumentos que já apresentei, somente acrescentar duas razões em função deste debate mais recente. A primeira é sobre a comissão de inquérito. Eu creio que esta é uma questão ortogonal, lateral em relação à discussão que nós estamos a ter aqui. O Partido Socialista sabe que o CDS pode apresentar uma comissão de inquérito e é rejeitada pela maioria. O PCP pode apresentar uma comissão de inquérito ou o Bloco de Esquerda e são rejeitadas pela maioria. A votação política é determinada e já sabemos qual é aqui, portanto é uma iniciativa irrelevante. Só um agendamento potestativo por 50 deputados, que só o PSD dispõe, é que poderiam impor à maioria essa vontade. E dito isto, também é verdade que a Comissão de Inquérito, se virmos no caso do PCP, e se hoje estamos a discutir à luz da necessidade de esclarecimento por parte de pessoas como o Dr. Miguel Cadilho ou o Dr. Dias Loureiro, eu gostaria de lembrar que só foram ouvidos administradores do BCP nessa Comissão de Inquérito porque o PCP e o Bloco de Esquerda os agendaram potestativamente. Caso contrário, nunca os teríamos ouvido. E, portanto, sobre a matéria que aqui estamos a discutir, uma vez considerados já todos os problemas da regulação na discussão que tivemos com o Vítor Constâncio, restando o problema da invocação da atividade própria dos administradores, incluindo um, e aliás, o que tem mais destaque do ponto de vista político e institucional, porque é Conselheiro de Estado, nomeado pelo Presidente da República, e que quer vir ao Parlamento dar as suas explicações neste contexto, nessa matéria, o que falta é esse esclarecimento. E esse não é obtido por uma comissão de inquérito. É obtido pela atividade normal de uma comissão que o deveria ouvir. Não é, por outro lado, contraditório com nenhuma investigação do Ministério Público. O Ministério Público há 3 anos que investiga o BPN e não tomou ainda nenhuma conclusão no quadro da Operação Furacão, porque, ao que se sabe, não há arguidos constituídos no caso do BPN. Mas é totalmente relevante ouvir o Dr. Miguel Cadilho, que se pronunciou publicamente sobre esta matéria, como é totalmente relevante ouvir o Dr. Dias Loureiro, porque, no caso do Dr. Dias Loureiro, ele estava em funções quando foi comprado o Banco Insular. Estava em funções quando se começou a constituir o Banco Virtual, onde houve operações no total de 390 milhões de euros. E é aí que está a raiz da crise que, invocada pelo Governo e pelo Banco de Portugal, leva à nacionalização. Ou, por outras palavras, se a nacionalização nos vai obrigar a, sob a tutela do Parlamento, ser utilizado em despesa pública, recursos públicos de impostos, para tapar o buraco causado por prejuízos desta natureza, É claro que o Parlamento tem uma responsabilidade. Aliás, senhores deputados, foi para isso que nasceu o parlamentarismo moderno. No taxation without representation. Não há representação, não há parlamentarismo sem o controle da despesa. E se o Parlamento vai aceitar, porque já aceitou, o princípio de uma despesa que pode ser elevada à escala de centenas de milhões de euros, se não mais, para pagar este prejuízo, não é de interesse público saber como é que ele foi causado. E não é de interesse público saber onde foi utilizado esse dinheiro. Os senhores acham que é possível algum dia vir-se a saber que até a conta da suíte do Dr. Dias Loureiro em Porto Rico para comprar empresas clandestinamente é paga por dinheiro de impostos, porque lá fica nas contas passadas e não temos que prestar contas sobre isso. E não temos que perguntar de onde é que isso vem. É claro que temos que perguntar de onde é que isso vem. E por isso quero-vos dizer que a responsabilidade pública é deste Parlamento. É deste Parlamento. Aliás, um banco não é uma empresa. Lamento, mas não é uma empresa. O Dr. Dias Loureiro, o Dr. Miguel Cadilho, o Dr. Oliveira Costa não foram os responsáveis de um quiosque de jornais, que é uma mera empresa privada. Eles exerciam um poder público, sob tutela das autoridades públicas, numa responsabilidade pública que se chama sistema financeiro, no quadro de uma empresa privada, mas exercendo responsabilidade pública. E por isso devem ao Parlamento esclarecimentos sobre isso. E concluo com uma única referência. Porquê que o Partido Socialista quer fugir à verdade? Porquê que perante a exigência de vinda do Dr. Dias Loureiro não o quer ouvir? De que é que têm medo que seja conhecido pelos portugueses? O que é que vos incomoda? O que é que querem tapar com esta proibição de se ouvir os responsáveis desta matéria? De que é que têm medo? E compreendam que o vosso voto contra é uma confirmação do pior que há no sistema político, que é a ocultação da verdade e do dever de transparência, que é um elemento constitutivo da democracia. E, portanto, um voto contra é um voto de uma maioria que foi eleita. É verdade, mas é um abuso de poder. Porque é um abuso de poder contra a democracia, porque a democracia só sabe chamar-se transparência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Nório Novo.
Sr. Presidente, eu de facto tenho que reconhecer que me enganei redondamente na minha primeira intervenção. De facto, eu já tinha pouca esperança. Acho que nós tínhamos muito pouca esperança todos. Embora eu tivesse aqui dito que esperava um gesto e uma decisão favorável do Partido Socialista. Mas com o pré-anúncio da rejeição dos dois requerimentos do PS, faz-me perder a esperança pouca que tinha na capacidade de ouvir e na capacidade de discernir desta maioria absoluta. O que o PS acaba de dizer é que vai rejeitar os requerimentos. Sustentado em quê? Primeiro, numa comissão de inquérito que durou durante meses e que todos sabemos que foi incompleta. Todos sabemos que foi insuficiente. Todos sabemos que produziu conclusões sem ter ouvido, tendo-se recusado a ouvir, por força dos votos da maioria absoluta, pessoas e utilizar recursos que tinha à sua disponibilidade. O PS vem aqui dizer-nos que vai recusar as audições propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP porque já ouvimos o Governador aqui na semana passada e não é preciso ouvir mais ninguém. Isto é, o Partido Socialista faz esta coisa absolutamente estranha e inédita no nosso país. Sobre uma verdade, só quer ouvir uma das partes. A outra parte não quer ouvir. Terceira questão. O PS vem aqui ouvir-nos, vem aqui recusar os requerimentos propostos, invocando que não está na disponibilidade de ouvir um Conselheiro de Estado. Eu acho estranho é que o Partido Socialista ouse sequer, dada a dignidade da pessoa e a sua função, não aceitar a oferta de um membro do Conselho de Estado para ser ouvido neste Parlamento. Passa por ser uma decisão histórica deste Parlamento. Um Conselheiro de Estado que diz que quer ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, um Conselheiro de Estado que quer ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, essa disponibilidade é recusada por força dos votos de uma maioria absoluta. Finalmente, eu acho que as vias de saída propostas pelo PS são absolutamente típicas daquilo que significa atirar areia para os olhos das pessoas. Quando o deputado Vítor Batista sugere candidamente, invocando a abertura democrática desta maioria para com a oposição, que se utilizem o recurso da Comissão de Inquérito Parlamentar ou dos agendamentos putestativos, conforme aqui foi expressamente referido, está-se a tirar a areia para os olhos das pessoas e de quem nos ouve, porque sabe que vai rejeitar por maioria absoluta essa Comissão de Inquérito Parlamentar e porque sabe que o regimento não prevê os agendamentos putestativos, conforme aqui bem invocou o Presidente desta Comissão, no caso de personalidades como aquelas que estão aqui a ser requeridas para a audição. Como conclusões, eu devo tirar o seguinte. Se verificar que o PS vai votar contra o requerimento do Bloco de Esquerda e do PCP, eu acho que já não há mesmo pingo de vergonha política nesta maioria absoluta. Esta maioria absoluta cegou completamente. Cegou e ensurdeceu completamente porque já não vê a realidade, nem sequer consegue ouvir os seus próprios militantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. É a altura de encerrarmos a discussão. Obviamente eu não vou, longe de mim, tal ideia, cortar a palavra aos seus deputados. Lembro apenas que o Sr. Ministro dos Parlamentares já entrou duas vezes, já saiu. É a audição que está prevista na nossa ordem de trabalhos imediatamente a seguir. Mas eu vou dar a palavra primeiro ao Sr. Deputado Nuno Melo, depois ao Sr. Deputado Vítor Batista e depois gostaria que encerrássemos a discussão e passássemos à votação. Sr. Deputado Nuno Melo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo que a minha intervenção é ao mesmo tempo um esclarecimento e oportuno na circunstância do Deputado Vítor Batista usar da palavra imediatamente a seguir a mim. Porque há pouco o Sr. Deputado Vítor Batista fez-nos um desafio aos partidos da oposição e disse, bom, esta é a posição do PS, ela sabe este requerimento, mas constitua uma comissão de inquérito, requer uma comissão de inquérito. Eu devo dizer que eu presumi que, se assim fosse, ou seja, se com esse requerimento a oposição quisesse salientar suficientemente a importância do que está em causa e a importância do que quer ver esclarecido, o Partido Socialista não o inviabilizaria, como é evidente. Portanto, nem sequer me passou pela cabeça, como há pouco o Sr. Deputado Francisco Louçã aqui nos revelou, que se tivesse a referir a algum agendamento protestativo, porque, quer dizer, quando o Sr. Deputado, até por uma questão de boa fé parlamentar, Sr. Presidente, até por uma questão de boa fé parlamentar, porque quando um deputado da maioria, que representa aqui toda a bancada, se dirige à oposição, convenhamos que a oposição não é propriamente o PSD, não é? É um bocadinho mais abrangente. Sendo que constituam lá uma comissão de inquérito, se presume que, designadamente, no que respeita aos outros partidos da oposição, e desde logo aqueles que não possuem mais de 50 deputados, o Partido Socialista não inviabilizaria esse propósito. E aí haveria até uma demonstração de algum discernimento no plano do que se pretende liberar. E, portanto, o primeiro esclarecimento que eu peço ao Sr. Deputado Vítor Batista é neste sentido. Se o CDS requerer a construção desta comissão de inquérito, o Partido Socialista não inviabiliza. Ou seja, no mínimo, se abstém na votação. Esta é a pergunta clara, porque se for assim, então, Sr. Presidente, caso contrário, eu não entendo sequer a razoabilidade do argumento. Ou do reto que foi lançado. Quer dizer, nós suponho que estão conversas sérias que aqui vamos tendo. Isto ponto primeiro. E depois, recordar ao Sr. Deputado Vítor Batista até, num apelo, a própria história dessa bancada. Nomeadamente na última legislatura, por exemplo, requereu a constituição de uma comissão de inquérito quando em causa estava a utilização de ações de uma sociedade desportiva, de um clube, que é supostamente o maior nacional, que é o Benfica, não é? No seu relacionamento com a administração fiscal. Ou seja, quando em causa estão ações dadas como garantia ou sobre a dúvida acerca de como essas ações tinham sido dadas num relacionamento com a administração fiscal, justificava-se ao Partido Socialista a constituição de uma comissão de inquérito e agora que está em causa a nacionalização de todas elas, a comissão de inquérito não faz nenhum sentido. Eu faço um apelo à memória e à história do Partido Socialista. Porque a única diferença que eu vejo, quer dizer, duas. Para além de agora justificar muito mais a Comissão de Inquérito, a segunda é que agora o Partido Socialista está na oposição, está no poder. Estava à data na oposição. E eu não quero acreditar que isso seja critério. Agora, em causa não está o relacionamento entre um clube e a administração fiscal. A ligação entre as suas ações e uma qualquer dívida pendente ao Estado português. Está em causa a nacionalização de todas as ações de um banco, com recurso ao dinheiro de todos os contribuintes. Por muitos que sejam os benfiquistas, os portugueses vão ser muito mais, pelo menos os contribuintes. E, portanto, Srs. Deputados, chamamos a atenção para essa circunstância num apelo à vossa memória histórica, para que tenham ao menos em conta o absurdo do que é que estão a fazer, para além da gravidade da omissão que estão a praticar, a não permitirem que o país saiba a verdade, em termos que nos levam a perguntar, e eu insisto, sobre o que é que o Partido Socialista quer esconder e de que é que o Partido Socialista tem medo. O quê? Alguma razão de interesse público relevante que justifique que estes esclarecimentos não sejam prestados? Com franqueza, não entendo. E, por isso, Sr. Presidente, dizer que nesta minha última intervenção faço esse apelo ao Sr. Deputado Vítor Batista para que esclareça ao país. E se com isso, se com o repto que lançou, quis de facto significar, como eu interpretei, que quando um partido de oposição requer essa comissão de inquérito, o Partido Socialista não o inviabilizará. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, antes de mais queria fazer aqui um apelo à memória do Sr. Deputado Honório Novo, que quando há pouco falou aqui na questão da Comissão de Inquérito às entidades de supervisão e que em determinado momento disse que ou pessoas poderiam ter sido ouvidas e não o foram e que nós porventura não apoiaríamos essas audições, eu quero recordar aqui ao Sr. Deputado Honório Novo que no âmbito do agendamento legislativo tinham direito a ouvir 15 personalidades, só ouviram 10. Sabe disso? Só ouviram 10. Só ouviram 10. Tinham direito a 15, só ouviram 10. Não posso, Sr. Deputado, vir aqui dizer com personalidades que não foram ouvidas, que o Partido Socialista não deixou, quando podia ter agendado 15 pessoas e não as agendou. Desculpe, é em nome da verdade que isto é dito, está arrestado em atas e isto tem que ser em nome da verdade dito. Não pode ir aqui confundir, naturalmente, a opinião pública que está e o cidadão que está a acompanhar esta não é ridículo, isto é rigorosamente verdade. Tinha direito a 15, ouviu 10, não ouviram mais, não o quiseram. Porque não o quiseram? Não o quiseram. A segunda questão é relativamente aqui ao Sr. Deputado Nuno Melo. Ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado não consegue fazer a distinção, ou não quer fazer a distinção, entre uma situação de uma dívida fiscal e a forma como foi tutelada, ou como foi solucionada, e entre uma decisão de uma nacionalização que estava em causa o interesse público, que estava em causa o interesse dos depositantes, e em causa o próprio sistema financeiro, se quer confundir as duas coisas, o problema fica para si, para o seu grupo parlamentar. O problema fica para si, para o seu grupo parlamentar, que não consegue distinguir nas circunstâncias em que foi feita a nacionalização, o que é que estava em causa e consegue vir aqui confundir com uma comissão de inquérito que tratou de um outro assunto e da forma como uma dívida estava a ser tutelada. Acresce, por último, que sobre o agendamento protestativo, o Sr. Deputado não nos vira para nós. O Sr. Deputado, com os grupos parlamentares que estão aqui, tem o número suficiente de deputados para fazer aprovar uma comissão de inquérito em agendamento protestativo. Desculpe, os grupos parlamentares que estão aqui presentes não precisam do voto do Partido Socialista. E a questão é muito simples. O Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, faz aqui aquilo que sempre fez. Teve aqui um comportamento. O que é que nós ganhámos com a Comissão de Inquérito às entidades de supervisão aqui na Assembleia? Ainda hoje o processo está a decorrer, está sob investigação algumas matérias, que aguardamos pelas decisões, naturalmente, algumas já vieram ao público, entretanto também durante o decurso da Comissão de Inquérito, mas a verdade é essa, houve algum ganho substancial, não houve exatamente o que aconteceria agora.
Senhores deputados, eu solicitava silêncio e ordem, naturalmente. Sr. Deputado Honório Novo pediu a palavra. Já. Tem a palavra.
Eu queria fazer uma interpelação, Sr.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Queria solicitar ao Sr. Presidente que pedisse aos serviços a cópia integral das atas e das conclusões e do relatório final da Comissão de Inquérito ao chamado caso BCP, onde o Sr. Deputado Vítor Batista, claro, aliás, participou nessa comissão, poderá concluir, de uma forma lapidar, que a comissão de inquérito ouviu putestativamente duas, repito, duas personalidades indicadas pelo PCP, o máximo a que o PCP tinha direito no âmbito putestativo, e simultaneamente pode verificar que o PS, com os seus votos, recusou ouvir inúmeras personalidades, seguramente mais de 10, propostas pelo PCP no âmbito dessa comissão de inquérito, mas votadas contra e rejeitadas pelo PS. Portanto, far-me ao favor de tomar esta diligência para que o Sr. Deputado Vítor Batista, agora para a altura das férias da interrupção dos trabalhos parlamentares no Natal, tenha a oportunidade de reler aquilo que sucedeu na comissão de inquérito ao caso BCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nório Novo. Tomarei naturalmente boa nota da diligência solicitada e assim procederei. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, prometo passar à mesa e espera, evidentemente, clarificar. O Sr. Presidente pode, naturalmente, fazer essa distribuição e pode fazer a distribuição do próprio relatório, no qual consta, claramente, que os partidos de oposição tinham a possibilidade de ouvir 15 personalidades. Ouviram 10. Se não ouviram mais 5, foi porque não se entenderam sobre isso. É um problema da oposição, não é um problema do Partido Socialista. Tinham a possibilidade de ouvir 15 personalidades. Acresce que, no âmbito da Comissão, tivemos sempre o entendimento, e o Sr. Deputado não disse isso, e eu tenho dito, Honório Novo, o entendimento que o Partido Socialista só equacionaria a audição de outras personalidades depois de ouvir as 15 personalidades aos quais tinham direito no agendamento legislativo. Foi isso que esteve em cima da mesa, exclusivamente, e não isso que o Sr. Deputado Honório Novo acabou de dizer. Pode distribuir isso com todo o gosto, que eu tenho boa memória e sei muito bem o que se passou na Comissão de Inquérito, porque participei em todas as sessões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Eu creio que o mero exercício de uma leitura atenta das atas da Comissão de Inquérito permitirá, sem dúvida, dissipar quaisquer dúvidas relativamente à fidedignidade histórica daquilo que se passou. Portanto, eu vou dar guarida à solicitação do Sr. Deputado Nório Novo e, obviamente, os Srs. Deputados extrairão as conclusões que entenderem pertinentes depois dessa leitura atenta. Bom, e aqui chegados, considero encerrada a discussão relativa aos pontos 1 e 2, gostava de dar apenas duas notas prévias antes do início da votação e que são as seguintes. O Sr. Deputado Nório Novo fez uma solicitação en passant ao Presidente da Comissão no sentido da questão da audição do Sr. Dr. Manuel Dias Loureiro ser tratada previamente, enfim, estes requerimentos, dado o facto de ser um procedimento normal, rotineiro, tradicional da Comissão, ouvir qualquer entidade que o solicite. Eu intuo, e penso que não estarei a ser estulto na minha antecipação, que da parte do Partido Socialista há oposição relativamente a essa audição, tanto que registrei aqui palavras do Sr. Deputado Vítor Batista, dando a entender que a seu tempo se verá no Conselho na audição do Dr. Dias Loureiro. E, portanto, penso que está prejudicada esta questão prévia, digamos, que foi suscitada pelo Sr. Deputado Honório Novo e, como tal, considero prejudicada a possibilidade de, moto próprio, a Comissão ou o Presidente ouvir o Dr. Dias Loureiro sem estar respaldada montante por um requerimento nesse sentido. Sr. Deputado Honório Novo?
Sr. Presidente, eu acho que não é irrelevante o que estamos a fazer aqui. Estamos perante uma situação em que uma pessoa não é uma pessoa pública, não é um antigo deputado, não é um antigo ministro, é um membro do Conselho de Estado. É um membro do Conselho de Estado em funções. Pede e solicita a faculdade de ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças. O Sr. Presidente Jorge Neto, Presidente da Comissão, decidiu intuir das palavras do Partido Socialista que haveria uma recusa, mas eu creio que, dada a situação e quem é que se oferece para ouvir, deve ser isto formalizado através de uma intenção clara de intenções e não apenas meras intuições. Porque amanhã o deputado Vítor Batista vai certamente utilizar um relatório qualquer para manipular a verdade. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Presidente Jorge Neto
clarificasse, de facto, a posição do PS através do passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Deixe-me dizer-lhe que sufrago na totalidade a sua argumentação. Penso, de facto, que esta é uma questão delicada, que exige uma ponderação e uma reflexão aturadas, e isso passa necessariamente por um crivo objetivo, preciso e concreto sobre a audição ou não do Dr. Manuel Dias Loureiro. E, portanto, agradeço de facto a sua sugestão. Não posso limitar aqui uma mera intuição, por muito certeira que ela seja, melhor é de facto submetê-la ao crivo dos senhores deputados. E, portanto, sendo assim, eu anteciparia, em relação à votação dos dois requerimentos aqui previstos, a confirmação, por via, obviamente, de uma votação, se não houver uma declaração de objetiva da parte do Partido Socialista relativamente a esta matéria, não havendo essa declaração, eu colocaria à votação dos senhores deputados de uma primeira audição, que seria a audição do Dr. Manuel Dias Loureiro. A não ser que, da parte do Partido Socialista, desde já haja uma manifestação clara, inequívoca, na esteira do que sagazmente o Sr. Deputado Honório Novo há pouco referiu, de que é intenção do Partido Socialista não ouvir o Dr. Manuel Dias Loureiro na Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, sendo assim, eu lanço o repto ao Sr. Deputado Vítor Batista para me dizer se quer fazer essa declaração objetiva desde já ou se quer que eu submeta a votação aqui na Comissão à audição do Dr. Manuel Dias Loureiro.
Sr. Presidente, diga-me só para precisar se o Dr. Manuel Dias Loureiro, desde logo, não está incluído na proposta das audições do Bloco de Esquerda.
Senhor Deputado Afonso Candal, obviamente que está incluído.
Senhor, nós temos
obviamente,
uma proposta.
Senhor Deputado Afonso Candal, agora vai-me permitir a resposta.
Deixe-me terminar, pois vossa excelência
concluída a pergunta.
Mas pensou mal. Há uma proposta do Bloco de Esquerda que inclui o Dr. Manuel Dias Loureiro. Se vossa excelência entende apresentar outra proposta, faça o favor de apresentar a proposta, ela que seja distribuída e ao seu tempo despronunciaremos. Aquilo que temos a dizer sobre a matéria e sobre a carta e a disponibilidade do Dr. Manuel Dias Loureiro já foi dito sobre o Dr. Dias Batista, o Vitor Batista, que é, registamos essa disponibilidade, é seu tempo, tomaremos as devidas diligências em relação a essa ou outras personalidades.
Senhor Deputado Afonso Candal, eu gosto das coisas claras. Aliás, há um brocardo latino, perdoem-me a citação, que eu não deixo aqui de citar, in claris fide interpretatio. A interpretação faz-se na clareza. E o que o Sr. Deputado Honório Novo aqui trouxe à liça foi, de facto, a clarificação desta matéria para que amanhã não se citasse qualquer tipo de dúvida sobre qual era o sentido da orientação da parte dos diversos parlamentares, seguidamente do Partido Socialista, nesta matéria. E, portanto, eu agradeço a diligência do Deputado Honório Novo, foi de alguma forma também para respaldar o Presidente, para que, à força, enfim, da boa intenção, da intuição, não cometesse o erro de confiar, enfim, na posição não expressa do Partido Socialista. Aquilo que o Sr. Deputado Afonso Candal agora suscita, vai-me perdoar, tem naturalmente a sua lógica, mas é absolutamente desajustado. O requerimento do Partido, o Bloco de Esquerda, é um requerimento muito, muito claro, solicita a audição de 4 personalidades em 2 fases distintas. Isso não posterga minimamente que possa haver, ou não, uma audição exclusivo, focalizado no Dr. Manuel Dias Loureiro. E, portanto, o facto de se rejeitar este requerimento do Bloco de Esquerda, em tese, não posterga a hipótese de até os grupos parlamentares votarem favoravelmente, por maioria, favoravelmente à audição do Dr. Manuel Dias Loureiro. Uma coisa não exclui a outra. E, portanto, embora possa haver uma intuição de que assim seria, mas para clarificar as coisas, o melhor é, de facto, proceder a uma votação autónoma. Portanto, ou o Partido Socialista clarifica de uma forma absolutamente incontestável e irrefragável que, efetivamente, é a sua posição hoje, de que o Dr. Manuel Dias Loureiro não deve ser ouvido pela Comissão de Orçamento e Finanças, espero que uma declaração expressa nesse sentido, a questão está clarificada, ou se não o faz, eu creio que, enfim, mandam as regras da prudência que se faça uma votação específica sobre a audição do Dr. Manuel Dias Loureiro, não só pelo pedido por ele feito, pela circunstância de ser um membro do Conselho de Estado, pela tradição da Comissão de Orçamento e Finanças e, obviamente, pela responsabilidade que nos incumbe de dirimir esta matéria com bom senso, ponderação e sentido de responsabilidade. Sr. Deputado, o Veloso pediu a palavra. Tinha a palavra, Sr. Deputado.
Era a título de interpelação à mesa dizer o seguinte. Se, conforme já foi dito, exceto pelo Partido Socialista, a não aceitação de uma disponibilidade do cidadão, conselheiro de Estado, etc., Dr. Dias Loureiro, do ponto de vista parlamentar, já é algo de pouco explicável, seria muito mais não se votar essa pretensão. E se houver dúvidas, o PSD dita um requerimento para a ata para, na sequência da carta, e posso passar a ditar, na sequência da carta do Dr. Dias Loureiro, o PSD assume essa pretensão do Dr. Dias Loureiro em ser ouvido pela Comissão, pelo que requer a sua audição nos termos em que ele próprio sugere na sua carta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Está feito esse requerimento e está na mesa. Sr. Deputado Francisco Louçá pediu a palavra. Tem vossa excelência a palavra.
É uma interpelação só para tentar simplificar, Sr. Presidente, que acho que, estando tão claro o contexto político em que vamos votar, enfim, não teria muito sentido perdermos muito tempo e, portanto, devemos concentrar no essencial. Há uma audição a seguir. Esta votação é muito importante, mas ela já está clara. O requerimento que apresentei foi na sequência e em resposta, como o texto, aliás, o explicita, à carta do Dr. Dias Loureiro. E, considerando o contexto desta discussão, eu sugeria-lhe um procedimento de votação, Sr. Presidente, aceitar, que era que votasse ponto por ponto as propostas que apresento. Eu apresento a proposta do Dr. Dias Loureiro, deve ser votada especificamente. Dr. Oliveira Costa deve ser votada especificamente. Dr. Abdul Vaquil, especificamente. E o Dr. Miguel Cadinho, nesse caso, há uma proposta, aliás, coincidente com a do deputado Honório Novo e, portanto, podem ser votadas simultaneamente. Eu creio que isso traz toda a clarificação necessária a este debate, toda a especialidade da votação e poderíamos resolvê-lo com toda a clareza.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã, pela pertinência da sua sugestão. Essa, de facto, essa proposta permite subsumir o requerimento do PSD e, de facto, torna inútil que se vote autonomamente o requerimento do PSD. A partir do momento em que se vote separadamente cada um dos nomes objeto do requerimento do Bloco de Esquerda, da mesma forma que dá guarida também ao próprio requerimento do PCP, porque então também é votado em autónomo a audição do Dr. Miguel Cadinho. Portanto, não havendo nenhuma objeção, assim procederemos em termos de votação. Vamos votar separadamente cada um dos nomes propostos no requerimento do Bloco de Esquerda, sendo que, relativamente ao Miguel Cadilho, esse requerimento foi autonomizado pelo Partido Comunista e agora, mais recentemente, neste momento, pelo PSD, no concerno ao Dr. Manuel Dias Loureiro. Se o Sr. Deputado Francisco Sá me permite, vou também seguir a sugestão do Deputado Honório Novo, no sentido que a ordem sequencial fosse aquela que o Sr. Deputado Honório Novo referiu e que me pareceu, aliás, muito sagaz. Ou seja, em primeiro lugar, votaríamos a audição do Dr. Manuel Dias Loureiro, de seguida Dr. Miguel Cadilho, depois Dr. Abdul Vaquil e por último Dr. Oliveira Costa. Portanto, esta ordem sequencial. Muito bem. Vamos então iniciar a nossa votação. Quem vota a favor da audição do Dr. Manuel Dias Loureiro na Comissão de Orçamento e Finanças, levanta o braço. Votam a favor o PSD, o CDS, PP, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista. O requerimento de audição do Dr. Manuel Dias Loureiro foi rejeitado. Passamos de seguida à votação do requerimento de audição do Dr. Miguel Cadilho. Quem vota a favor da audição do Dr. Miguel Cadilho na Comissão de Orçamento e Finanças, levanta o braço. Votam a favor o PSD, o CDS, PP, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista, o requerimento de audição do Dr. Miguel Cadilho foi rejeitado. De seguida, passamos à votação do requerimento de audição do Dr. Abdul Vaquil. Quem vota a favor da audição do Dr. Abdul Vaquil na Comissão de Orçamento e Finanças, levanta o braço. Votam a favor o PSD, o CDS-PP, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista, o requerimento de audição do Dr. Abdul Vaquil foi rejeitado. E por último, requerimento de audição do Dr. Oliveira Costa. Quem vota a favor da audição do Dr. Oliveira Costa da Comissão de Orçamento e Finanças, levanta o braço. Votam a favor o PSD, o CDS-PP, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista. O requerimento de audição do Dr. Oliveira Costa foi rejeitado. Senhores deputados, muito obrigado. Estão encerrados os pontos 1 e 2 da ordem de trabalhos. Vamos agora iniciar a audição do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Muito obrigado.